O tema de nossa mensagem, a legalidade da semeadura e colheita. Diga comigo, a legalidade, só os vivos, diga a legalidade da semeadura e colheita. Diga semeadura e colheita. Diga semeadura e colheita. Quantos que estão aqui que são abençoados? Diga, eu sou abençoado. Queridos, preste bem atenção. Se você está aqui e não está recebendo o melhor de Deus na sua vida, não é culpa de Deus. Gálatas 6:7. As crianças, o berçário está funcionando. As crianças até 6 anos de idade pode ir para suas classes. O berçário está funcionando para que vocês possam ter total liberdade para ouvir a palavra de Deus. Preste bem atenção no que Deus tem para falar conosco. Nós precisamos aprender como funciona o reino de Deus. Deus estabeleceu princípios e legalidade para que o seu reino possa funcionar em nossas vidas. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica dominical abençoadíssima. E nós estamos aprendendo no culto dominical sobre a ética cristã e nós aprendemos sobre o divórcio, o que a palavra do Senhor nos ensina acerca do divórcio. Então a palavra do Senhor que nos dá direção, revelação, como Deus se move, como as coisas funcionam no reino espiritual. E hoje você vai aprender a legalidade da semeadura e da colheita. Você é abençoado, sua família é abençoada, seus filhos são abençoados, sua família é salva, Deus quer alcançar toda a sua casa, Deus quer mudar a história da sua vida, mas Deus age por princípios, por revelação, e a palavra de Deus que nos revela como o reino de Deus funciona. Deus quer operar grandes coisas na sua vida, meu querido e minha querida, mas preste atenção no que eu vou falar. Como está o seu coração? Como é o solo do seu coração? Para que Deus possa se manifestar na sua vida, há necessidade que você esteja preparado e preparada para receber o milagre de Deus, para receber a bênção de Deus. Então, dentro desse contexto sobre a legalidade, nós vamos ensinar a você nesta noite como funciona o reino de Deus. O que Deus estabelece como princípio de semeadura e colheita, mas como é o teu coração? Para que você possa colher bênçãos em cima de bênção na sua vida, você precisa aprender como funciona o reino. Jesus revela como o reino de Deus se estabelece. Como ele age, como ele funciona, para que eu e você possamos reter o milagre de Deus, receber a bênção do Senhor. Nós vimos que Deus operou um grande milagre na vida de nossa irmã, um grande milagre que o médico ficou surpreso. E aqui está a prova do milagre, porque Deus é um Deus de milagres. E Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus quer operar milagres na vida de todos nós. Deus não faz acepção de filhos. Todos nós temos direitos estabelecido pelo próprio Deus para que você possa colher a bênção de Deus, o milagre de Deus. Por isso você precisa aprender como o reino de Deus funciona. Por isso preste bem atenção à legalidade da semeadura e colheita. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nós vamos mexer com a Bíblia. Então você que tem uma pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda, se ela não tem Bíblia, é porque é um visitante. E ele é muito bem-vindo em nosso meio. Então eu quero que você trate essa pessoa com muito carinho, e eu queria que você inclinasse a Bíblia para que ela possa ler com você. Tá? Gálatas 6:7. Não vos engane, diga não vos engane. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia com a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos cansemos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Preste bem atenção, irmãos. Esse versículo que nós acabamos de ler fala de um princípio. O princípio da semeadura e da colheita. Deus estabeleceu um princípio, diga princípio, para que você possa receber qualquer coisa de Deus. É o princípio da semeadura. E esse princípio da semeadura rege no mundo físico e no mundo espiritual. Em outras palavras, se você semear laranja, se você plantar um pé de laranja, você vai colher laranja. Se você semear um pé de goiaba, você vai colher goiaba. Se você semear um pé de milho, você vai colher milho. No mundo físico, a determinação de Deus, aquilo que você planta, você vai colher. E no mundo espiritual é o mesmo princípio. O que você plantar no mundo espiritual, você vai colher. Por isso Paulo está ensinando, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Se você semear na carne, você vai colher na carne. Se você semear no Espírito, você vai semear no Espírito. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear ódio, você vai colher ódio. Se você semear fé, você vai colher fé. É um princípio, diga princípio, que rege uma legalidade no mundo físico e no mundo espiritual. E o reino de Deus funciona assim, irmãos. É Deus que estabeleceu que a fórmula, o jeito que Deus age no mundo físico e no mundo espiritual é o princípio da semeadura. Por isso você deve abrir o seu coração para algo muito sério. Talvez se você não esteja colhendo, é porque você não está sabendo plantar, ou não saber colher. Nós precisamos aprender a semear, esperar e colher. Porque o reino de Deus funciona exatamente debaixo desse princípio. O princípio da semeadura e o princípio da colheita. Nós vimos que Deus operou um grande milagre. E o milagre que Deus operou na vida de nossa irmã não foi um milagre instantâneo, mas foi um milagre. Porque o milagre que Deus opera em nossas vidas, irmãos, ou é um milagre instantâneo, ou é um milagre progressivo, mas Deus é um Deus de milagre. Se você pegar uma semente de milho e jogar no solo, e automaticamente essa semente crescer e produzir o fruto, isso não é normal. É fora do normal, é um milagre instantâneo, e Deus é um Deus que opera instantaneamente, um milagre, e um milagre é uma ação no mundo espiritual que mexe com as coisas normais, mas Deus também opera um milagre progressivo, que é o princípio da semeadura. Diga o princípio da semeadura. Você planta, você espera e você colhe. Diga, você planta, você espera e você colhe. É o princípio estabelecido pelo próprio Deus. De Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Por isso a palavra do Senhor Deus nos ensina que nós precisamos crer, diga crer, esperar e receber. É o princípio da semeadura, plantar, esperar e colher. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Você precisa crer, você precisa esperar e você precisa receber. Nesse processo de semeadura e colheita, o próprio Senhor Jesus revela em sua palavra como o reino de Deus funciona. Por que eu estou falando isto? Quantos abandonam o milagre? Quantos estão próximos a receber o milagre e menospreza o princípio da semeadura? Quantos não permitem que o Espírito Santo prepare o solo do nosso coração para receber a boa semente, guardar essa boa semente para que essa possa crescer, produzir o fruto e você possa colher a bênção de Deus na sua vida. O princípio da semeadura é o nosso coração. Como é o seu coração? É um coração produtivo? É um coração aberto para receber a boa semente? É um coração que duvida? É um coração egocêntrico? É um coração que está dividido? Ou é um coração que crê, que recebe, que espera e que colhe o bom fruto? Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 25. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 25. A legalidade da semeadura e da colheita. Diga comigo, a legalidade. Diga a legalidade da semeadura e da colheita. Esse é um princípio que vai mudar a história da sua vida. E todas as áreas que envolve a sua própria vida. O princípio da semeadura e da colheita. E talvez você está vivendo coisas na sua vida que você mesmo semeou. E você está colhendo. Por isso você precisa aprender a preparar o solo do teu coração, tirar todas as ervas daninhas, semear a boa semente para colher o fruto que Deus quer que você colha. Fruto de paz, de libertação, de prosperidade, de graça, de unção, de salvação e de libertação. Então preste bem atenção o que a palavra do Senhor nos ensina. Marcos, capítulo 4, versículo 26. Acompanhe a leitura, por favor. Disse ainda, Jesus estava falando com os seus discípulos. E o que ele disse? O reino de Deus é assim. Diga comigo, o reino de Deus é assim. Bem alto. Mais alto. O mais alto é a única, o único versículo em toda a palavra que diz, o reino de Deus é assim. É a única passagem em todas as escrituras que Jesus revela como o seu reino funciona. O princípio da semeadura e da colheita. Ele diz, o meu reino é assim, ponto final. É assim que funciona. É um mecanismo estabelecido pelo próprio Deus para que você possa colher bênção em cima de bênção, graça em cima de graça. Tudo que o homem semear, ele vai colher. É um princípio estabelecido pelo próprio Deus. E aqui Jesus diz aos seus discípulos, preste bem atenção, seria bom que você marcasse na sua Bíblia, grifasse, porque isso pode mudar a história da sua vida. Disse ainda Jesus, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Diga semente na terra. Diga semente na terra. Como o homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e se levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegado a ceifa. Digam aleluia. Preste bem atenção, irmãos. Jesus estabeleceu aqui o princípio do funcionamento do reino de Deus. Como você deve receber o milagre, crer no milagre, tomar posse da legalidade que te pertence como herança e colher bons frutos na sua vida. Ele diz aos seus discípulos: olha, o reino de Deus é assim, como o homem que lançou a semente sobre a terra. E essa terra que ele está falando é o solo dos nossos corações. É o solo do meu coração e é o solo do seu coração. E esta semente vai cair nesse solo. Se esse solo está preparado para o plantio, essa semente vai cair e por si mesma, sem esforço humano, sem regras de homens, sem determinações de homens, é o próprio sistema do reino. A palavra cai numa boa terra e por si mesma essa sementinha vai crescer, 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 crescer. E no tempo determinado de Deus, esta semente vai produzir o fruto que você deve colher para a sua vida, ou áreas que envolvem a sua vida, ou no contexto da sua família. Mas o reino de Deus funciona assim. Como o homem que planta a semente, ragou essa semente todos os dias, tira as ervas daninhas, e essa semente vai crescendo, 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 até chegar o tempo da colheita. Por isso, irmãos, muitos perde o melhor de Deus, porque não aprenderam a preparar o solo para receber a boa semente. Porque o reino de Deus funciona assim: de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Tudo que você semear, você vai colher. É o princípio no mundo físico e no mundo espiritual. Por isso Jesus ensinou uma grande parábola, diga parábola. E nessa parábola, ele nos dá princípios espirituais para que você possa fazer uma análise. Como está o solo do teu coração? Deus quer operar milagres na vida de todos os seus filhos. Deus não faz acepção de filhos. Deus não abençoa um mais do que o outro. Deus não faz isto. Todos nós temos direitos. Temos direito legal diante de Deus. Mas muitos não recebem, porque menospreza o princípio do reino. De você plantar, de você esperar e de você colher. Que é o princípio de pedir, esperar e receber. Pedir, crer e receber. Diga comigo: pedir, crer e receber. Novamente. Novamente. É o mesmo princípio: plantar, esperar e colher. Diga. Novamente. Quando você planta uma semente, no outro dia você já vai colher? Não. É o princípio do reino. O reino de Deus é assim. Como o homem que lançou a semente sobre a terra, e por si mesma, essa sementinha cresceu, 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 até o ponto de você colher o fruto. E muitos perdem o melhor de Deus, porque negligenciam o princípio do reino. O princípio de pedir, crer e receber. O princípio de plantar, esperar e colher. Por isso, meu querido, como está o solo do teu coração? Passa sim, por favor, a mão sobre o seu coração. Como é o seu coração? É um solo produtivo? É um solo que crê? É um solo que espera? É um solo que confia? É um solo que recebe? Como é o solo do seu coração? Por isso, em Marcos, capítulo 4, versículo 3, Jesus nos ensina uma parábola. E uma parábola é uma ilustração verídica. E ele fala uma coisa muito séria que nós vamos comentar. Então preste bem atenção. Marcos, capítulo 4, versículo 3. Ouvi, diga ouvi. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Teu choro não move a mão de Deus. Sua necessidade não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a sua palavra. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso, abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eis que saiu o semeador a semear. Diga comigo, eis que saiu o semeador para semear. No caso aqui, eu sou o semeador. Você pode ser o semeador. E no caso aqui, era o próprio Senhor Jesus que era o semeador. Ele é o semeador. E a semente é a palavra. Diga, a semente é a palavra. Diga, a semente é a palavra. Diga, a semente é a palavra. Tudo que você ouve concernente à palavra é uma semente. Ela vai cair num solo. Ou ela vai produzir frutos, ou não vai produzir frutos. A vontade perfeita de Deus é que a semente produza frutos. Mas não depende de Deus, depende do solo. Se o solo cair, e esse solo está preparado, haverá colheita. Se não estiver preparado, não haverá colheita. Quando eu estive na Coreia, eu fiquei bismado com a unção de milagre que eu vi numa presbiteriana de 1,30m de altura. Muitos milagres. Eu nunca vi tanto milagre na minha vida como naquele culto. Havia mais ou menos 25 pessoas paraplégica e nós ouvíamos os ossos estralar. E as pessoas ficavam em pé e andavam. Milagres em cima de milagre. Aí eu descobri que uma semana antes, aquelas pessoas ficam ouvindo sobre fé e sobre milagre. E quando aquela mulher chega, há um clima de fé suficiente para operações de milagre. Então a palavra de Deus funciona. Diga, a palavra de Deus funciona. O problema não está na semente, está no solo. Depende do solo que cai essa semente. Depende como você recebe essa semente. Depende como você cuida dessa semente. E depende como você colhe o fruto dessa semente. Então preste bem atenção. Eis que saiu o semeador a semear. Versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Diga, beira do caminho. Diga bem alto, beira do caminho. E vieram as aves dos céus e comeram. E outra caiu em solo rochoso. Diga, solo rochoso. Onde a terra era pouca. E logo nasceu o sol, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Espinhos que cresceram e sufocaram e não deu fruto. Diga, espinhos. Outra, enfim, caiu em boa terra. Diga, boa terra. E deram fruto que vingou e cresceu, produzindo fruto a 30, a 60, a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido? Diga graças a Deus. Então ouça. O grande problema não está na semente, está no solo. E existem quatro tipos de solo. Diga quatro tipos de solo. O primeiro solo que Jesus diz é quando a semente cai à beira do caminho. A semente não consegue cair no solo fértil, mas cai na beira do caminho. O segundo solo é um solo rochoso, que a semente cai, mas não há raiz suficiente para penetrar aquele solo. O terceiro solo é quando a semente cai e os espinhos sufocam essa semente. E o quarto solo é um solo preparado para o plantio, onde a semente vai cair e vai produzir fruto, 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100. Então a minha pergunta é, como é o solo do seu coração? É um solo preparado para o plantio? É um solo que a semente cai, mas cai à beira do caminho? É um solo que cai, mas é um solo rochoso? O solo do seu coração é um solo que existe espinhos que sufocam a semente? Ou é um solo preparado para o plantio? Como é o solo do seu coração? Como é o solo do seu coração? É a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Se você não tem recebido bênçãos de Deus, não é culpa de Deus. O problema não está na semente. O problema está no solo. Por isso nós temos que permitir que o Espírito Santo prepare o solo do nosso coração para receber a boa semente e automaticamente colher os frutos que nos pertencem. E a legalidade do reino é semeadura e colheita. Semeadura, colheita. Semeadura, colheita. O que o homem plantar, ele vai colher. E quando Jesus falou essa parábola, os discípulos não entenderam. Não compreenderam qual era o tipo de solo, qual era a semente. E havia dúvida entre os discípulos. E muitos não aceitam esse princípio, mas é um princípio muito fácil. É o princípio da semeadura e da colheita. Quando você vai semear uma semente, você não semeia em qualquer solo. Você prepara o solo para o plantio. Da mesma maneira, o seu coração tem que estar preparado para o plantio. E quando você planta uma semente, essa semente não cresce do dia para a noite. Há um processo que determina o crescimento da semente. Você planta a semente, mas você não fica lá olhando como vai acontecer. Por si mesma, a semente começa a crescer, 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 até o ponto de você colher. É um princípio. Por isso Jesus explicou aos seus discípulos quais são os quatro tipos de solos. E você deve se encaixar num desses solos. E eu espero que o seu solo, do seu coração, seja um solo preparado para o plantio, onde a semente cai e ela produz 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Então, quando os discípulos, eles não entenderam essa parábola, eles explicaram, Jesus explicou novamente como funciona o seu reino. E ele diz em Marcos, capítulo 4, versículo 14. Preste bem atenção. Marcos 4, 14. Todos estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo bem, faça assim com a mão, lá atrás. Estão me ouvindo? Porque eu não estou me ouvindo. Está me ouvindo? Ótimo. Marcos 4, 14. Preste bem atenção. O semeador semeia a palavra. Diga, o semeador semeia a palavra. Novamente. Novamente. É assim que funciona. Quem é semeador? No caso, hoje e agora sou eu. Eu estou semeando a semente, a palavra. E essa semeadura vai cair em quatro tipos de solos. O solo que está preparado, que vai multiplicar essa semente, um por 30, um por 60 e um por 100. Outros solos que vai cair, e é um solo rochoso, que vai inibir o crescimento da semente. Outro solo vai cair à beira do caminho, e o inimigo vai se levantar e vai roubar essa semente. Outro solo vai cair a semente, e por causa do amor ao mundo, amor à riqueza, o amor ao sistema do mundo, um pé na igreja e um pé no mundo, vai inibir o crescimento da semente. Por isso a culpa não é de Deus. A culpa não é da semente, porque o evangelho de Jesus Cristo é poder, é graça para curar, libertar, transformar. E a palavra de Deus, Deus é fiel à sua palavra. O problema não está na semente, está no solo. Por isso nós precisamos preparar o solo do nosso coração, para que esse solo seja um solo que possa multiplicar a semente. Então preste bem atenção. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. E estes, são estes que caem a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a palavra é semeada, eles ouvem. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. O primeiro solo que Jesus está falando aqui é o solo que você semeia e a semente cai à beira do caminho. Ela não cai no solo. Por que cai na beira do caminho? Porque esse solo é um solo incrédulo. Será realmente que Deus curou a irmã? Será realmente que Deus é poderoso para curar? É um solo que ouve a semente, mas cai na beira do caminho, e automaticamente o diabo se levanta, e Jesus o classificou como ladrão, que vem para roubar. Roubar o quê? A semente de Deus. A bênção de Deus que nos pertence. Eu me lembro do ano de 93... que nós tivemos um trabalho no Rio de Janeiro e havia 10 mil empresários e profissionais liberais. E nós estávamos com 50 pessoas na nossa região. E estava comigo um médico. E as pessoas iam na frente e falavam assim, olha, senhoras falavam, olha, eu fui curado de caroço no seio, enfermidade X, enfermidade Y. E ele falou assim para mim, pastor, eu tenho dificuldade de crer nisto, porque eu não estou vendo. Eu não fiz um exame, eu tinha dificuldade de crer. Havia um moço na nossa frente que era paraplégico, suas pernas toda torta. E ele disse assim, eu quero ver esse moço andar. Foi a mesma coisa que ele falou assim, Deus, eu quero ver esse moço andar. O culto parou, irmãos. E o pregador disse assim, olha, eu estou sentindo uma unção de cura. E todos ficaram em pé, menos o paraplégico. Você já viu o dominó que você bate numa peça e todos ficam caindo? 10 mil pessoas caiu no chão. E aquele paralítico, ele não andou, ele pulava. Por causa da unção de Deus. Quando aquele médico olhou isso e viu, ele caiu de joelho e começou a chorar e pedir perdão a Deus. E ele foi batizado com o Espírito Santo. Porque Deus é um Deus de milagre. Então o primeiro solo que o próprio Senhor Jesus está ensinando é o solo que cai a semente, mas cai na beira do caminho. E a incredulidade, diga incredulidade, diga dúvidas, incerteza, insegurança, faz com que o seu adversário roube o milagre de Deus. A incredulidade, a dúvida, abre uma porta na sua vida para que o seu adversário roube o teu milagre. Roube a sua paz, roube a sua salvação, roube a sua convicção, roube a libertação, roube qualquer coisa que Deus promete em sua palavra. Incredulidade, dúvida, ah, será que é assim? Será que realmente Deus opera assim? Por isso, todas as vezes que eu vou evangelizar uma pessoa, eu falo, você não pode ter dúvidas. Tire as dúvidas. Dúvida é porta aberta para a incredulidade. Onde o seu adversário se levanta e rouba aquilo que te pertence como herança. Jesus disse isto, que o semeador lança a semente, mas um solo que precisa ser trabalhado é o solo que cai a semente, e esse solo é duro, e automaticamente a semente pula à beira do caminho, que se torna alimento para o seu adversário. Onde o diabo entra e rouba, porque existe dúvidas, insegurança, incerteza e incredulidade. Como é o solo do seu coração? O segundo solo que Jesus explica para os seus discípulos, ele fala no versículo 16, que diz, semelhantemente, são os que, semeando em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Nossa, que palavra, que revelação, eu creio, pastor, eu recebo com alegria, agora sim, minha vida vai mudar, recebe com alegria. Mas olha o que acontece. Recebe com alegria, versículo 17, mas eles não tendo raiz, diga, não tendo raiz. Não tendo raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, lhe é chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O segundo solo que Jesus está falando aqui é um solo egocêntrico, rochoso, onde a palavra cai, mas a Bíblia diz que por causa da ansiedade, por causa das preocupações, perseguições, família, querido, se você não está preparado para amar a Deus acima de qualquer coisa, você não está preparado para morar no céu. É a pura realidade. E o solo do seu coração, muitas vezes, é um solo rochoso, onde a boa semente cai, mas por causa da ansiedade, preocupações, uma vida egocêntrica, faz com que a semente, por não ter raiz, é não ter compromisso. É aquele que ouve a palavra, mas não quer ter compromisso com a palavra. Não quer ter experiência com a palavra. Não quer ter relacionamento com a palavra. E por causa da ansiedade, preocupações, ansiedade de alma, angústia de alma, ah, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer com os seus filhos, ouve a palavra, mas verdadeiramente não crê na palavra. É um solo rochoso, um solo egocêntrico, que pensa em si mesmo, não pensa naquilo que Deus tem para fazer, que Deus irá fazer. E por causa desse solo rochoso, a semente cai, e não tendo raiz, não tendo maturidade espiritual. Por isso que a Bíblia nos ensina, crescei na graça e no conhecimento, e por não ter maturidade, sufoca a semente, deixa a semente sufocada no coração, e essa semente não produz fruto por causa da ansiedade, por causa das preocupações, por causa de falta de maturidade espiritual. O terceiro solo que Jesus fala, versículo 18. Diz assim, e outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, diga cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O terceiro solo que Jesus fala aqui é o solo que a semente cai, mas os espinhos, a fascinação desse mundo, o sistema do mundo sufoca a palavra. O que é o sistema do mundo, irmãos? É amar o mundo, não o mundo que Deus criou para nós termos prazer e bênção, mas o sistema. O que é o sistema? É contrário ao sistema do reino. O sistema do reino é contrário ao sistema do mundo. E você não pode estar com um pé na igreja e um pé no mundo. Porque um pé na igreja e um pé no mundo sufoca a boa semente. Você se torna uma pessoa infrutífera. Porque a semente vai cair, mas os espinhos, os abrolhos, vão sufocar a semente. Vão inibir o crescimento da semente, o amor ao mundo. O amor às riquezas, a fascinação desse mundo, quer aproveitar na igreja e no mundo. Deus não aceita isto. A Bíblia diz, aquele que é santo, santifica-se mais ainda. Aquele que é sujo, suja-se mais ainda. Ou você é santo, ou você é sujo. Não existe meio termo. E muitos querem, por causa do temor do inferno, servir a Deus com um pé na igreja e um pé no mundo. Deus não aceita isto. Por isso que se torna um ramo infrutífero. Por isso que a semente cai e não produz fruto. Porque é sufocada pelos espinhos. E a quarto solo que Jesus diz, no versículo 18, no versículo 20 ele diz, mas os que foram semeados em boa terra, diga boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e recebem a palavra, creem na palavra, frutificando a 30, a 60, a 100 por 1. Digam graças a Deus. Então a minha pergunta é, como é o solo do seu coração? Olhe para o seu coração. Como é o solo do seu coração? É um solo que ouve a palavra, mas ela cai à beira do caminho, e as dúvidas e incredulidade roubam o melhor de Deus na sua vida? Como é o solo do seu coração? É um solo que ouve a palavra, mas é um coração duro que cai a palavra ou a semente, mas a incredulidade, a ansiedade, a passividade, a desconfiança, a falta de compromisso com Deus, a falta de maturidade espiritual, sufoca a palavra? Qual é o solo do seu coração? É o solo que cai a semente, mas o amor ao sistema do mundo, as ambições do mundo, uma vida egocêntrica, sufoca a revelação da palavra? Ou o solo do seu coração é um solo que ouve a palavra, se alegra com a revelação da palavra, crê na palavra e espera o cumprimento da palavra. Qual é o solo do seu coração? O princípio do reino é assim. Jesus disse, o meu reino é assim. Como o homem que lançou a semente sobre a terra, e por si mesma, essa semente cresceu, 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 até o ponto de se colher o fruto. Qual é o solo do seu coração? Talvez você esteja aqui, meu querido e minha querida, cheio de angústia, de opressão, de problemas, de adversidades. E saiba de uma coisa, Deus quer operar grandes milagres na sua vida. Mas existe um princípio estabelecido pelo próprio Deus. E eu quero que você creia nesse versículo, medite nesse versículo, tome posse desse versículo por favor, para nós encerrarmos. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Diga comigo, Marcos 11, 24. Novamente. Só os que vão morar no céu. Só os que crerem na palavra. Só os que querem receber a bênção de Deus. Você precisa grifar, gravar, para que você possa meditar nesse versículo. E esse versículo pode mudar a história da sua vida. É o princípio da semeadura. Plantar, esperar, colher. Diga comigo, plantar, esperar, colher. Que é o princípio de pedir, crer e receber. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Diz a palavra. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis, e será assim convosco. Digo amém. Vou ler novamente, preste bem atenção. Por isso vos digo, que tudo, diga tudo, bem alto, bem alto. Mais uma vez, sabe o que significa tudo no hebraico? Sabe o que significa? Pergunta para o seu irmão assim, você sabe o que significa tudo no hebraico? Sabe o que significa, irmãos? Tudo. Tudo é tudo, diga tudo é tudo. Diga tudo é tudo. Salvação da sua esposa? Tudo. Salvação dos seus filhos? Tudo. Aumento de salário? Diga tudo é tudo. Diga tudo é tudo. Mas existe um princípio, irmãos, que é o princípio da semeadura. Pedir, crer e receber. Plantar, esperar e colher. Diga plantar, esperar, colher, pedir, crer e receber. Quando você pede algo para Deus, quando que você vai receber? Quando você recebe? Depois de um ano? Depois de 10 anos? Quando você recebe, irmãos? Quando você pede. Você pediu, você recebeu. Por isso é o princípio da semeadura. O que você recebeu? Uma semente. E essa semente vai cair no solo do seu coração. Como é o solo do seu coração? Se é um solo preparado, a semente vai cair, você vai crer, porque você pediu. Você pediu, recebeu a semente. A semente foi plantada no seu coração. Você pediu, você acreditou, agora você tem que esperar. Diga esperar. Diga esperar. E esse é a grande falha de muitos cristãos. Não sabe esperar. Não sabe esperar. Nós somos um povo ocidental e nós queremos as coisas rápido, já, agora. É um princípio do reino, o princípio da semeadura. Você pede, você recebe. Você espera, acreditando, crendo, você vai colher. É o princípio da semeadura. Mas quando você pede, e essa sementinha, o solo não está preparado, ou o inimigo vai se levantar para roubar, ou o sol vai se levantar para queimar, ou os espinhos vão sufocar. Depende do solo. Mas se o solo seu, o solo do seu coração está preparado, você vai pedir, você vai crer e você vai receber. Jesus disse isto. É o princípio do reino. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo, diga tudo, mais alto, diga tudo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebereis e será assim convosco. Pedir, crer e receber. Por isso, fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Feche os olhos e coloque a sua mão sobre o seu coração. Com os seus olhos fechados, sua mão sobre o seu coração. Como está o solo do seu coração? O solo é o seu coração, meu irmão. Como está o solo do seu coração? É um solo que a semente cai, mas a incredulidade, as dúvidas, faz com que a semente caia à beira do caminho, e teu adversário vem e rouba o teu milagre, rouba a tua paz, rouba a tua alegria, rouba a tua fé, rouba a tua convicção, rouba a tua certeza. O solo do seu coração é um solo que a semente cai, mas é um solo rochoso, egocêntrico, e a ansiedade sufoca a semente, porque não tem maturidade espiritual, não quer crescer espiritualmente falando, não quer aprender de Deus, não quer ter compromisso com Deus, quer só bênção, 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 mas não quer ser bênção e nem amar o dono da bênção. Qual é o solo do seu coração? É um solo que ouve a palavra, se alegra com a revelação da palavra, mas a fascinação do mundo, o amor ao sistema do mundo, só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em estar numa vida egocêntrica, eu estando bem, o resto que se vira. A fascinação do mundo, o amor ao sistema do mundo, sufoca a semente. Ou o solo do seu coração está preparado para receber a boa semente, pedindo, crendo e recebendo o milagre. Por isso, com os seus olhos fechados, a sua mão sobre o seu coração, diga: Espírito Santo, Espírito Santo, prepare o meu coração. Pai, que teu Espírito possa moldar o meu coração. Em nome de Jesus.